Para falar bem a verdade para vocês, quando me dei conta que os nossos amigos do Derivado Cast simplesmente cabularam essa semana e não botaram episódio no ar, eu pensei em fazer o mesmo. Né? Eu pensei em falar, carnaval, vamos pular, deixa para semana que vem. Só que diferente deles, eu tenho um senso de responsabilidade. Eu tenho um senso, um dever para com milhões e milhões de ouvintes, e eu não vou deixar os ouvintes passando fome. Inclusive, Ofélia, todo mundo falou, não, já está tudo pronto, tem um monte de coisa para comentar com vocês. Então, cá estou cumprindo a minha obrigação e o meu dever de ofício para trazer para vocês o quê? Um monte de coisas bem mais ou menos, mais uma pauta horrorosa, uma pauta medíocre, mas que dá aquela sustentação para soltar o botão da calça. Família brasileira à mesa, vamos começar diretamente dos estúdios número 3. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Bom, antes de começar a servir as saladas, eu preciso fazer um breve adendo ao episódio dessa semana sobre o luto. Porque eu estava de manhã dando um belo de um barro, né, sentado ali pensando na vida, e de repente me dei conta que eu acho que eu deixei de fora daquele episódio uma mensagem muito importante, cara, talvez uma das mais importantes que o cara passou para mim naquele livro, que é o que ele acha, obviamente, dentro da experiência dele, mas o que ele acha que nós deveríamos fazer quando a gente se encontra com alguém que está de luto. Que é uma situação que realmente a gente fica meio que sem saber o que fazer, e ele passou a visão dele, óbvio, cada um é um caso, mas eu achei que a visão dele é bem legal, e no caso dele e da esposa, o que mais fazia bem a eles quando alguém chegava, se aproximava para conversar com eles nessa situação aí, era quando as pessoas contavam para eles alguma coisa sobre os filhos deles que morreram, alguma história que eles não conheciam, que é uma novidade para eles, como que essa molecada impactou na vida de cada um. E eu achei isso muito legal. E ele fala isso em diversas passagens no livro, e eu vacilei de não lembrar na hora, mas eu acho que é uma coisa que eu vou tentar internalizar para mim quando eu for em algum velório, algum momento, me encontrar com algum amigo, de tentar, vou testar isso daí, de em vez de ficar com cara de cu e não saber o que falar, dizer algumas coisas legais sobre essa pessoa que morreu, o que ela fez para mim, o que eu me espelhei nela, o que eu admirava nela, alguma história engraçada. Porque é uma maneira legal, né, cara, de você tocar no assunto, né, de lidar com o assunto que está na tua frente, mas de uma forma mais produtiva, mais bonita, mais enriquecedora. Então eu vou tentar colocar isso para mim e deixo aí para vocês, fica esse adendo. Agora sim, Ofélia, manda aquela primeira salada para nós, vai. Na sexta-feira passada, foi ao ar uma entrevista que o Tucker Carlson fez com o Vladimir Putin. Putin, vocês conhecem. O Tucker Carlson, acho que muitos de vocês conhecem, mas para quem não sabe, é um jornalista muito famoso lá dos Estados Unidos. Ele, durante anos, foi da CNN, depois da Fox News. Hoje ele está com o canal independente dele. É um cara de direita, tá? É um cara republicano, direita, americano. E por causa disso, simplesmente por causa disso, todo mundo odeia o cara. Que é um cara bem educado, não é um cara grosso nem nada, mas enfim, os caras odeiam, a turminha odeia o cara. E ele levou ao ar uma entrevista com o Putin, e eu quero tecer alguns comentários. É uma entrevista de 2 horas, tá? Tem 2 horas a entrevista, eu vi na sexta-noite, eu recomendo que vocês assistam essa entrevista. Pelo primeiro ponto que eu quero falar é o seguinte, porra, tem que ter entrevista, cara. Tem que ter. Eu nunca tinha visto uma entrevista com o Putin, pô. Quantas entrevistas de um formato mais longo, ou mesmo curta, quantas entrevistas com o Putin você já viu na tua vida? Eu vou tentar adivinhar, 0. Porque é basicamente o número de entrevistas que eu vi. Pô, o cara é um protagonista da política mundial. O cara, e a gente não pode ouvir o cara, porque me dá a impressão que a imprensa aqui do Ocidente, no caso aqui do Brasil, ela meio que põe um filtro que você não pode nem escutar a opinião do cara. Eu não preciso concordar com o Putin, mas eu quero ouvir o que ele tem para falar. E aí eu tiro minhas conclusões. O que, que eles fazem? Eles põem um filtro, você nunca ouve o cara. E aí você começa, já é um monstrinho, o monstrinho vai crescendo, vira um personagem. Mas não é, eu quero escutar a entrevista e eu achei muito bom. Aliás, esse negócio de botar esses filtros, eu acho que começou por parte da imprensa, mais ou menos em 2015, quando o Trump era candidato. E aí a imprensa deu muito espaço para o Trump, que era uma coisa muito inusitada, e ele foi eleito presidente. A partir do momento que ele é eleito presidente, a imprensa virou uma chave e ela passou a ter um modus operandi, assim, que é o seguinte: ai, não vou dar palco para fascista, não vou dar palco para quem é fake news, não vou dar palco para quem quer ameaçar a democracia. E isso aqui se aplicou no Brasil na época do Bolsonaro. E eu acho isso totalmente errado, cara. Isso vai contra qualquer princípio de jornalismo. É o básico do básico, é você ouvir o outro lado. E isso está muito presente no Brasil, de você não dar o espaço midiático para quem você não gosta. Então, no caso aí, então eu gostei que a entrevista existe, que ele foi lá. E é óbvio que eu fiquei receoso. Falei, será que a entrevista vai ser boa? Porque, meu, vai saber, né, cara? Eu já vi outras entrevistas do Tucker que eu achei fracas, por exemplo. Ele entrevistou recentemente o Javier Milei na Argentina, quando era candidato ainda, e, porra, não foi entrevista, foi uma relações públicas, pô. O Tucker tava ali, era só babando ovo lá, cara. Toda a pergunta era a levantadinha do Maurício pro Marcelo Negrão na ponta da rede, pô. Puta, umas perguntas babinhas e tal. Isso pra mim não é entrevista. Eu só não fiquei muito puto porque, como eu tô no time Javier Milei, eu achei legal. Mas foi meio que uma propaganda do Javier Milei. Então eu tava meio receoso. Mas nesse caso da entrevista com o Putin, eu acho que até que ficou boa a entrevista. Eu acho que dentro do possível e das limitações que o próprio fato de você estar na Rússia, em Moscou, entrevistando o Putin te impõe, porque os caras pulam da janela direto. Os caras tomam um café, fica envenenado. Dá um medo, né, meu? O cara fica meio cucu na mão. Mas eu acho que dentro do possível ficou legal. Ele fez algumas perguntas boas, uns breves comentários ali. Mas fez uma pergunta que eu achei que era essencial. E ele fez, que era perguntar mais no final da entrevista sobre um jornalista americano do Wall Street Journal que está preso lá na Rússia, acusado de espionagem. Obviamente não tem nada a ver, né? Prenderam o cara para fazer alguma troca depois. E ele perguntou, eu achei legal, cara. Eu achei que ele, dentro do possível, eu acho que ele fez um bom trabalho ali. Outro ponto que eu quero comentar, e eu fiquei muito feliz, e eu deveria ganhar o troféu imprensa das mãos do Silvio Santos, porque eu fiz jornalismo ano passado. Eu fiz porque quase tudo que eu vi nessa entrevista, os principais pontos eu já noticiei para vocês. Exatamente isso. Porque ano passado, quando eu fui tomar cerveja com meu amigo René, lá em Madrid, a gente foi tomar brejas, e a esposa dele é russa, os ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários atentos vão se lembrar, lá para setembro, outubro, eu falei num buffet aqui, basicamente tudo que o Putin falou, porque eu tinha muito interesse em saber qual é a visão russa sobre esse conflito todo. E aí a esposa dele contou para o René me contou, eu contei para vocês. Ou seja, eu sou muito melhor jornalista que esses caras. Então eu fiquei feliz do Putin corroborar as informações que eu adiantei ali. Outro comentário que eu devo fazer, você assiste a entrevista, é nítido que, em relação ao Putin, estamos falando de um cara que está na Champions League dos líderes mundiais, cara. Claramente é um cara muito esperto, é um cara muito malaco, é um cara que ele tem uma postura educada, mas você fica meio com medo do cara ao mesmo tempo. Né? O jeito do cara, o jeito que o cara fala, né? É aquele cara que é educado com você, mas é tipo mafioso, já vem um cara e te taca pela janela, né? Então ele tem toda essa habilidade, ao mesmo tempo ele impõe como ele quer fazer entrevista. Se o cara dá uma pergunta que ele não está afim, ele fala, não vou responder isso agora, eu vou terminar o que eu estou falando, depois eu continuo e talvez eu responda isso. Então ele está sempre no comando do negócio. E como é muito típico da Rússia, historicamente, é um cara muito culto. Claramente, você vê que ele sabe tudo, cara. Ele sabe tudo que está rolando, ele sabe o nome de todos os líderes mundiais, as pessoas que mandam no mundo. Ele está muito por dentro do negócio. E eu fiquei imaginando, imagina o Joe Biden, no estado que ele está, conversando com o Putin. Cara, não dá, sabe? Não dá, meu. Ou o Lula falando com o Putin. O Lula é malaco também. O Lula tem alguns aspectos do Putin que ele tem toda essa esperteza, ele é todo malaco, mas ele não tem outros aspectos que um deles é a cultura, né, de conhecimento histórico e tal. Então você vê que o Putin é um cara que tem que ser muito considerado e ele não tem nada de louco, hein? O Putin, os caras... Ah, esse Putin é louco. Ele não é nada louco, cara. Ele não é nada louco. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele pondera sobre as coisas que ele faz na visão dele. Então, por isso que eu acho bom você ver uma entrevista com o cara. E aí a entrevista começa, tem 2 horas o total da entrevista, mas eu vou te falar, a primeira meia hora pode pular, meu. Pode pular, porque começa a entrevista, o Tucker pergunta, cara, vem cá, por que você invadiu a Ucrânia, hein, nego? Basicamente foi essa a pergunta que ele fez. O Putin fala, eu vou te responder em 2 minutos. Meu, ele ficou uns 35 minutos falando por que ele invadiu a Ucrânia. Meu, ele puxou tipo do feudalismo pra cá, cara. O cara contou toda a história da região. Chato. Essa parte é bem chata. Não que eu não tenha interesse sobre a história da região, mas eu não tenho interesse em ter o Putin como professor, pô. É óbvio que ele tá contando a história do jeito dele. Né? Eu prefiro ter outras fontes de informação que não dele. Então, para aprender história, agradeço ao Putin, mas não quero. Então, você pode dar uma puladinha. Mas, em geral, o que ele fala ali, basicamente, ele não aceita que exista a Ucrânia. Tá? Claramente é isso, cara. Assim, muito acima do conflito que está em marcha agora, é uma coisa mais... É um conceito mais amplo, de que ele não aceita que a Ucrânia é um país. É isso que está nas entrelinhas de tudo, nem tão entrelinhas assim, do que ele fala, e ele fala. Foi aquele golpe de Estado que teve, tudo que eu falei para vocês já no podcast passado. Ele confirmou minhas coisas aí. O que eu achei interessante da entrevista dele é quando ele fala, puxando um pouco mais para trás, do fim da Guerra Fria, e de termino, a União Soviética foi para o saco, e é uma dúvida que eu sempre tive, é assim, por que, que teve que continuar essa rivalidade com a Rússia, cara? Uma vez que acabou... A União Soviética foi pro saco, por que, que não pode ser amigo, pô? Eu não entendo, pra que continuar essa porra, né? É óbvio que eu entendo os argumentos, os interesses e tal, mas, pô, puta coisa desnecessária. E na visão do Putin, que eu não sei se é sincero, mas a visão que ele quer passar pra gente, ele fala, a gente queria ser amiguinho. A gente da Rússia queria ser amiguinho, e quem não quis ser nosso amiguinho foi a OTAN, que continuou com a OTAN, continuou ameaçando, não deixou a gente ter os mísseis de defesa, não sei o que lá, e aí virou essa merda que tem até hoje. E eu vou falar, cara, eu não sei se é isso mesmo que aconteceu, eu acho que ele se colocou muito como Zé Ruela, ah, eu só queria ser amiguinho e tal, mas eu entendo também o lado russo, que é o seguinte, pra que tem que ter OTAN ainda, cara? Se tem que ter OTAN, é que vocês acham que eu sou um filho da puta. Essa é a visão do Putin. E já que vocês acham que eu sou um filho da puta, eu vou ter que ser filho da puta. Tô dando um resumo, mas acho legal você conferir o que ele falou ali. Agora, um último ponto, que eu já estou me estendendo demais nessa salada aqui. Uma coisa que me decepcionou é o pós-entrevista do Tucker Carlson, cara. Aí tá dando vergonha alheia. Ofélia, dá para trazer o vergonha alheia agora ou não? Para dar uma adiantada aqui. Ah, é outro tema, então. Não, desculpa, eu ia trazer o vergonha alheia agora, mas não dá. A Ofélia me falou que já tem um outro vergonha alheia, mas caberia aqui a vinhetinha de vergonha alheia para o Tucker Carlson, porque ao mesmo tempo que eu acho que ele fez um bom trabalho na entrevista, cara, depois da entrevista, ele tá muito naná, cara. Mas naná! Naná juvenil, cara. Tá dando muita vergonha do cara. Ele está fazendo, aproveitando que ele está de viagem lá, ele gravou umas reportagens, cara, que só falta dar a bunda para o Putin, cara. Tudo que ele teve, eu acho, uma postura profissional na entrevista, os vídeos que ele tem feito de reportagens na Rússia é fazendo uma chupeta para o Putin, cara. Mas os negócios, cara, mas de tão juvenil, tão mirim. Então ele vai assim, ele fica filmando Moscou, daí ele fala assim, nossa, cara... Moscou é linda, vai no metrô, que tem aqueles metrô bonito de Moscou, né? Nossa, Moscou é muito linda, cara. É aqui a gente vê, cara. Não tem nenhuma cidade mais bonita que aqui, mais organizada, mais limpa. Nos Estados Unidos não tem, cara. Aqui é muito mais organizado, mas... Então ele fica babando um ovo, cara. Mas, cara, por isso que eu falo que dá vergonha. Fala, mas é um animal. Você não percebe que isso é Moscou? Dá uma rodada pela Rússia aí. Dá uma rodada pelo país pra você ver, cara. A Rússia é zoada. Você não sabe que todo lugar meio ditatorial é assim? A capital é animal. Você tem, tipo, uma capital, você tem um outro lugar, um outro... E o resto do país é um lixo, cara. Pelo amor de Deus. Cara, a Rússia tem um PIB per capita similar ao Brasil. A galera não tem noção disso. É um país zoado. Ele só não é chamado de país de terceiro mundo porque tem o histórico da Rússia, União Soviética, armas nucleares. Mas é um país zoado, cara. E o Tucker acha que... Ai, é tudo legal. Meu, tem um vídeo... que ele vai num supermercado e ele faz uma compra no supermercado e fala, nossa, minha compra aqui só deu $100. Se eu comprasse isso nos Estados Unidos, ia dar muito mais. Ah, tomar no cu, cara. Mas dá muita vergonha. Como assim? Você não entende, cara. É óbvio que é mais barato, filho. É óbvio que é mais barato porque tem o câmbio. O salário da Rússia também é muito mais baixo que o americano. Juro, parece reportagem de moleque turminha pagando pau pra Coreia do Norte, cara. Só que aí, no caso, é o Tucker, que é um veterano respeitado, pagando pau pra Rússia, cara. Puta, eu achei lamentável, cara. Vergonha alheia total. O Sketch vai ficar bravo comigo. O Sketch vai brigar comigo, mas... Sketch, você sabe. Você sabe que essa é a realidade. Ô, Felinha, manda aquela outra salada que é essencial, por favor. Você vê como são as coisas. Eu poderia agora estar comentando sobre o fato de que Israel encontrou uns túneis lá embaixo da sede da ONU, lá em Gaza. A sede da ONU. Embaixo, os caras acharam uns puta túnel com uns data center, uns negócios de comunicação, uns computadores. Embaixo, fazendo gato de energia elétrica do prédio da ONU. Acho que nem assim a galera vai se ligar que todos os caras que trampam pra ONU, toda a grana que vai pra ONU lá de Gaza, os caras amam o Hamas, velho. Os caras amam o Hamas, fazem parte do Hamas. Mas em vez de falar disso, em vez de falar desse assunto, eu quero falar de uma coisa muito mais importante, que é a campanha... A última campanha do Burger King, que foi ao ar na semana passada. E já saiu uma notícia que eu vou ler aqui, tá no UOL, que diz o seguinte, ó. Após críticas do público, Burger King tira a propaganda com Kid Bengala do ar. E aí tem a foto do Kid Bengala aqui. E aí diz o seguinte, ó. O Burger King deletou sua propaganda com Kid Bengala, nome artístico de Clóvis Basílio, de suas redes sociais. O vídeo promocional não agradou aos internautas, e foi detonado devido ao apelo sexual. Na gravação, o ator pornográfico comparava o tamanho de um lanche da marca Burger King com o do seu pênis. A lanchonete justificou que quis evitar a polarização nas redes. É por isso que tiraram do ar, para evitar a polarização. Não, qual que é a polarização? A polarização é a seguinte, vocês fazem uma bosta de uma propaganda e as pessoas acham ruim. Isso não cabe como polarização, o Burger King. Isso não tem nada a ver. Simplesmente vocês fizeram uma merda e a galera criticou. O comercial feito para divulgar uma promoção da empresa na qual dois lanches são vendidos por R$25. E põe, o Whopper é nada artificial, gigante que nem eu, diz o Kid Bengala na propaganda. Em um momento, o ator tinha dificuldades para comer o sanduíche. Ah, o negócio é grande, não cabe na minha boca. Isso é vingança, brincava o Kid Bengala. Isso é real, isso é exagero, isso é comida de verdade. O BK é fogo. Quem diz que tamanho não é documento nunca viu esse exagero. Completava o texto da propaganda. E aí, após dividir opiniões, o vídeo foi deletado. As redes... Aliás, já é esquisito. Um veículo de suposto jornalismo usar o deletado, né? Ah, o vídeo foi deletado. Assim, bom, enfim. Mas o mundo é assim, né? O mundo é assim, eu tenho que aceitar. Mas essa reportagem aqui, ela tá falando só do Kid Bengala, mas... A campanha toda, essa campanha toda do Burger King, cara, ela é muito ruim, cara. Ela é assim, é de um mau gosto. Eu não tô sendo puritano aqui por causa do Kid Bengala, não. Do Kid Bengala é tudo de mau gosto, tá? Mas do Kid Bengala é esse negócio, nossa, super criativo. Ai, o nosso sanduíche é tão grande que nem a benga do Kid Bengala, tá ligado? É isso que tá puto. É um negócio ridículo. É puta mau gosto e tal. Mas eu acho que os outros dois personagens dessa campanha, eu acho que são ainda de mais mau gosto, que não é o Kid Bengala. Os outros dois são o Estênio Garcia e o Ken Brasileiro. Manja o Ken Brasileiro? Aquele puta de um esquisito. Eles botam nessa campanha o Estênio Garcia e o Ken Brasileiro falando assim, ah, você acha que o Estênio deu uma exagerada no ano passado? É que você não viu nada, a gente que exagerou com dois lanches por 25. Ou do Ken Brasileiro, a mesma coisa. Você acha que o Ken Brasileiro exagerou? Não, quem exagera é a gente com essa super promoção. Cara, sabe o que eles estão falando aí? Basicamente, que eles estão fazendo alusão à deformação facial que esses dois personagens tiveram por causa de operações plásticas, cara. Cara, não tem ninguém no Burger King que fala, cara, na boa, cara, que puta bosta, meu. Que puta campanha de mau gosto. Que, assim, que relevância que tem isso para o nosso público, e não só para o público, para a construção de marca ao longo prazo, cara. Eu não consigo entender, cara. Sinceramente, eu imagino dois xarope lá da agência bolam isso. Eu não sei se os chefes estavam de férias, se não tem... Mas cadê os caras que têm assim, um pouquinho de noção de falar, gente, vocês estão loucos, cara. Não dá para fazer uma campanha assim. E eu entendo que, de repente, a ideia da agência é exatamente, vamos causar, vamos fazer uma campanha super escrota, de um puta mau gosto, vamos causar. O que eles mais queriam, possivelmente, era isso mesmo, que as pessoas reclamassem, aí tira do ar, e aí fala da marca, fala da promoção. Eu entendo isso, cara. O que eu não entendo é a área de marketing do Burger King, porque a agência ela está olhando curto prazo. Ela quer que essa campanha vire venda de hambúrguer lá. Mas a área de marketing do Burger King tem que cuidar da empresa não para agora, mas para a perpetuidade da empresa. O que, que uma campanha dessa faz para a marca, cara? É totalmente sem noção, cara. E aí você entende por que, que o Mac é Mac e por que, que o Burger King é Burger King, cara. Tipo assim, não tem comparação. Eu gosto do Whopper, por exemplo. Os outros sanduíches do Burger King eu não curto muito. Mas o Whopper eu gosto bastante. Agora, a Mac é Mac, cara. McDonald's é uma coisa, Burger King é outra. E um dos motivos é isso daí, cara. Se você olha, compara essa campanha do Burger King, ou qualquer uma anterior deles, e compara com as campanhas do McDonald's, cara. Desde quando eu era criança, cara. São campanhas que duram alguns anos, cara. Os caras montam estratégias e os slogans ficam lá por alguns anos. Quando eu era criança, o slogan, quem é tiozinho vai lembrar, era McDonald's, porque você merece sempre mais. Não sei se vocês lembram disso aí. Isso aí durou tipo a minha infância inteira, não mudou. E depois, lá pro começo dos anos 2000, veio essa do amo muito tudo isso, né? Em inglês é I'm loving it, que era com a música do Justin Timberlake. Mas eles fazem campanhas que duram alguns anos, cara. É um negócio pensado, é um negócio planejado. E as campanhas do Mac são muito criativas, cara. Pô, eu não sei nem qual é a agência que faz, deve ser uma agência muito boa. Recentemente, o quê? 3, 4 anos atrás, que eles começaram com a coisa da Maczice, que eu achei muito bem bolada, cara. Porque todo mundo tem uma Maczice dessa, né? O cara enfia a batata no sundae, coloca a batata dentro do sanduíche. Acho que até comentei aqui, né? Eu achei super bem bolada. E a sacada da agência de transformar McDonald's para Mac, né? M-E-Q-U-E, eu achei fantástica, cara. Puta ideia boa. Fizeram aqui o Mac Meal aqui na Paulista. Mas o lance de aportuguesar o nome, que é o jeito que a galera fala no Brasil, porra, aproximou pra caramba a marca das pessoas, abriu um puta espaço pra campanha. Cara, você vê que é um troço bem bolado. Aí você compara com essa e outras campanhas do Burger King, você vê que é um negócio, os caras estão totalmente perdidos, cara. Qual o slogan do Burger King aí? Me fala aí. Ninguém sabe, porque cada hora é uma coisa. Ninguém nem lembra de propagandas do passado. Essa talvez as pessoas lembrem pela bizarrice, né? O fato é deprê, né, cara? Essa propaganda Kid Bengala, Estênio Garcia e o Quem Brasileiro é muito deprê, cara. A gente vai lembrar, mas lembrar de um jeito ruim. E uma última coisa sobre o Burger King, que pra mim já revela muito da desorganização marketingiana do negócio, é que já faz uns 3 ou 4 anos, eles mudaram a comunicação visual, mudaram o logotipo, mudaram as letras, mudaram tudo da comunicação. Mas você vai nas lojas, cara, tem loja que tá com o logo antigo, loja que tá com o logo novo, loja que tem o logo novo na fachada, mas dentro da loja é tudo com a comunicação antiga. Quem trabalha com marketing sabe o que eu tô falando. Cara, não dá para ser assim, meu. Se você trocou, o Itaú trocou o logo deles, ele já cascateia isso para todas as agências, pro aplicativo, para tudo. No Burger King, não, cara. Tem loja que é de um jeito, tem loja que é de outro, um folheto está com uma cara, outro folheto, enfim. É por isso que McDonald's é McDonald's e Burger King é Burger King. Certo, Ofélia? Traz mais uma aqui, rapidinho, por favor. Pô, saiu uma pesquisa bem interessante aqui que está na Folha de São Paulo. E eu vou ler para vocês, ó, um estudo da professora Carrie Peak, da Universidade de Sydney, que foi apresentado na Conferência Médica da FIFA. E ela publicou também esse estudo lá no British Journal of Sports Medicine. Então, o objetivo dessa pesquisa era entender o seguinte: por que que as mulheres jogadoras de futebol têm 50% mais chances de arrebentar a cabeça, de ter uma concussão no futebol, tem 50% mais chance que os homens? Cara, vocês sabiam desse dado? Eu nunca tinha ouvido falar isso, mas pelo jeito as estatísticas mostram que jogando bola, as mulheres arrebentam a cabeça muito mais que os homens, 50% a mais que os homens. E aí essa professora foi tentar entender, mas por que catso que a mulherada se arrebenta mais que os homens, né, e bate mais a cabeça? E aí, essa mulher, cadê? Deixa eu achar aqui. Analisando vídeos da Copa do Mundo masculina de 2022 e feminina de 2023, essa mulher identificou 149 lances que poderiam gerar lesões neles, né? E 255 nelas. Viu que ao cabecear, aí vem a chave do estudo. Você sabe por que a mulher tem muito mais lesão que os homens? Você mesmo que tá. Você que tá ouvindo aí. Você sabe por quê? Eu também não sabia, mas agora você vai saber, que eu vou explicar para vocês. Ela viu que ao cabecear, a mulher fecha os olhos mais cedo que o homem, entendeu? Então, quando a bola está vindo no cruzamento, a mulherada fecha o olho antes. E, evidentemente, isso expõe a risco. Eu me lembro, quando a gente fazia na aula de educação física da escola, isso era um item, né? Era um item que o professor Savini, que deu aula para mim, ele fala, não, avisava a gente, não, você tem que cabecear de olho aberto. Você tem que cabecear de olho aberto. Pelo jeito, não houve essa divulgação para as meninas. Então, ela diz aqui que as mulheres fecham o olho mais cedo, o que a deixa menos capaz de se adaptar à direção e ao impacto da bola, e a sua posição do corpo também é diferente, né? Diz ela aqui que homens tendem a proteger mais o espaço ao redor de si mesmo com os braços. As mulheres não, ficando elas, né, mais vulneráveis a concussões, que muitas vezes acontecem pelo impacto da cabeça no chão, né, depois que dá uma queda ali, ou mesmo pelo choque, né, na disputa da bola, se, com a cabeça da outra mulher, com alguma coisa. Vou falar pra vocês que essa notícia me impressionou bastante, porque, cara, isso é um negócio tão básico, né, cara? Vocês sabem que eu não sou fã de futebol feminino, nenhum problema, não é por machismo, é simplesmente eu acho a qualidade do espetáculo muito ruim. E, cara, e aí a gente tem uma coisa que é muito específica. Cara, se as minas estão cabeceando de olho fechado, além do risco que ela coloca, porque é óbvio, mas se ela não está vendo ao redor dela, ela não consegue se proteger com o braço, não consegue desviar de alguma coisa, vai ter mais choque, vai ter mais machucado, e fora que o cabeceio fica mais ineficiente, pô. Negócio básico. E aí fala aqui na pesquisa, a pesquisadora acredita que as falhas são fáceis de corrigir e acontecem porque as jogadoras passaram por tipos diferentes de treinos de força e técnica, e não por medo de se lesionarem. Para a Pique, as mulheres precisam treinar mais a técnica de cabecear, não necessariamente com o impacto da bola o tempo todo, mas... vá. Porra. Puta conclusão. É óbvio que tem que treinar mais, cara. Mas é óbvio. Abre o olho, pô. Tem que cabecear de olho aberto. O Savini falava. Aliás, não só para mim. Anos depois descobri que o Savini também foi professor de educação física do meu sócio e amigo Gustavo, em outra escola. Abre o olho para cabecear. Mais uma saladinha, Ofélia? Isso, aquela lá. Obrigado. Bom, como vocês já sabem, eu adoro rankings, números, estatísticas. E essa semana, por conta do carnaval, acho que pela primeira vez na minha vida, eu vi uma pesquisa sobre quais são as escolas de samba mais populares, mais do coração, lá do Rio de Janeiro. Vocês já viram alguma pesquisa? De repente eu que estou por Forex, né? Você já viu, Ofélia? Não, é a Berê? A Berê conhece, mas eu nunca tinha visto. Eu sei que tem as escolas famosas e tal, mas eu nunca tive conhecimento qual é a porcentagem de torcedores de cada uma das escolas de samba. Eu não sei se vocês sabem, se vocês souberem, peço minhas escusas, que para mim é uma informação nova. Então eu vou ler para vocês o ranking das principais escolas de samba e a pergunta que a pesquisa fazia ali era assim, qual é a tua escola de samba do coração? É isso que fizeram lá no Rio de Janeiro com uma porrada de pessoas, não sei quantas mil pessoas. Vamos lá, primeiro lugar. Sabe qual é a escola que está em primeiro lugar? Chuta aí. Qual é a escola top do Rio de Janeiro, a mais querida do Rio de Janeiro? E eu vou facilitar para vocês, porque... Na real, cara, o primeiro e o segundo estão em empate técnico aqui. É uma diferença de 0,1%, nem conta. Tem duas escolas que estão em empate técnico. Em primeiro, Mocidade Independente de Padre Miguel, 21,2% das pessoas. E em segundo, Portela, 21,1%. Mesma coisa, né? Então estão empatados em primeiro, Mocidade Independente e Portela. Eu acho que eu já não acertaria muito aí. Acho que tem outras que eu acharia que estaria na frente. Mas não, cara, se você reparar só com isso, você tem 40%, 2/5 do público de escola de samba do Rio, ou são Mocidade ou são Portela. Em terceiro lugar, mas já com uma boa diferença, com 14%, aí vem a Beija-Flor, eu achei que era a número 1 era a Beija-Flor, ela está em terceiro com 14%. Em quarto, aí vem a mangueira com 11,5%. Aí em quinto, já cai mais ainda, cara. Salgueiro. Salgueiro, 7,3%. Sexto lugar, uma que eu já vi ganhar, né? Volta e meia ganhava. Imperatriz Leopoldinense. É 5,5% só, cara. É muito pouco. Aí vem em sétimo, Unidos de Vila Isabel, 3,8%. União da Ilha, que pô, já fez carnavais espetaculares décadas atrás, é 3,7%. Em nono, Acadêmicos da Grande Rio. Isso aí não tinha muito antigamente, hein? Veio nos últimos anos, meio caído, 3,3%. Em décimo lugar, a escola do meu querido amigo Danilo, Unidos da Tijuca, 2,6%. Décimo primeiro só, cara, vem Império Serrano, eu achei que era mais, 2,1%. Em décimo segundo, eu acho que foi a campeã desse ano, o Viradouro, 2% só, cara. O Viradouro tem 2%, a Portela tem 20%, 21%. Mocidade Independente, 21%. O Viradouro só com 2% ganhou o campeonato. E aí, todas as outras escolas repartem os últimos 2%. É importante essa informação? Não. Aí você vai falar, não é importante. Mas um dia você pode estar jogando um jogo de Master, ou um jogo de perfil, algum jogo de tabuleiro, e vão te perguntar quais são as principais escolas do Rio de Janeiro, e você não vai saber responder. E eu te dei informação, era uma curiosidade aqui. Então agora sim, Ofelinha, tá bom de salada ou não? Tem mais um? Não, deixa só para semana que vem. Vamos para o prato quente? Vamos para os pratos quentes. Começando com o quê, hein? Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, vamos com esse daqui? Vamos com esse. Hipocrisia da semana.
Hipocrisia.
E a hipocrisia dessa semana vai para toda a imprensa. O mundo inteiro, Brasil, todos os países do mundo. Eu vou pegar só uma, vou pinçar uma singela reportagem aqui dessa semana, que diz o seguinte, tá da Folha aqui, ó. Ativistas jogam sopa em quadro de Monet na França lá. Então, duas semanas após ativistas jogarem sopa no quadro Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, no Louvre lá, dois integrantes do mesmo grupo, o coletivo Resposta Alimentare, repetir o ato de vandalismo contra uma pintura de Claude Monet no Museu de Belas Artes de Lyon, na França. As ativistas climáticas atacaram a pintura Primavera, não sei o que lá, e tal, 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 e aí tem a fotinho. E qual que é a hipocrisia? Porque eu acho engraçado isso, cara. Alguns anos atrás, era muito comum no futebol as pessoas invadirem o campo, no meio do jogo, né? Então entrava o beijoqueiro, tinha... O beijoqueiro era um clássico aqui no Brasil, ele invadia o campo, e outro invadiu, beijou o Papa, beijou Roberto Carlos. Mas assim, tinha várias vezes, cara, tinha jogos onde entrava o cara entra ou para dar um abraço num jogador ou algum protesto, levava alguma bandeira, então isso rolava direto. Aí a FIFA determinou que não era mais para filmar esses caras, né? Não vamos mais filmar esses caras, para não dar espaço para eles, porque aí vai evitar que outros se animem a fazer isso. E toda a imprensa foi a favor. Não, é verdade, esse negócio do futebol tem que acabar, tá, não sei o que lá. Todos os veículos de imprensa acharam ótimo. Não, vamos coibir esse tipo de comportamento. Aí, quando é esse negócio climático, cara, eles mostram toda vez que tem essa porra desses protestos, que é um negócio de encher o saco, cara. Toda vez tem esse protesto. Mas o que, que acontece? Sai em todos os jornais, porra. O cara tacou a sopa numa pintura, é certeza absoluta que vai sair a foto deles com a plaquinha do protesto, em tudo que é jornal do mundo. Então vocês acham que tem alguma chance disso acabar? Porque a gente fica cobrando e a gente gostaria que descessem a lenha nessas pessoas. Essa é a grande verdade. Não era para ser preso, era para ser chibatadas. Aquela coisa tipo da Indonésia, que vai um maluco que tem a manha de dar chibatada, mas o cara mete na costa da pessoa umas 50 chibatadas. Essa deveria ser a punição. E a gente quer isso. Mas não é um caso de punição, é simplesmente aplicar para esses indivíduos, o mesmo que já fazem com os caras no futebol, pô. É não dar um espaço midiático, uma bosta dessa, cara. Mas não é. É todas as vezes que tem um protesto, a imprensa serve como veículo para eles divulgarem isso, ainda que a gente fique xingando, mas vai estimular a que ocorra isso outras vezes. E aí a hipocrisia aqui é para aí. No futebol não pode mostrar, mas como é um negócio climático, não, é o climático. Eles, bom, então a hipocrisia todo mundo já sabe que a imprensa é hipócrita, mas fica mais um aí. O que mais que temos de pratos quentes? Boa. Vamos lá. Agora sim. Vergonha alheia da semana.
Aí eu fresco, boiola.
Apague as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias pra quem vou contar. Se aqui só você...
Para, seu idiota!
Pois é, já faz um tempo que vem rodando nas internets um vídeo do padre Júlio Lancelotti batendo uma bronha. Vocês já viram? Vocês já viram o vídeo do padre lá? E aí rolou esse vídeo e tal, aí fizeram a perícia, os peritos que soltaram o relatório falaram que é ele mesmo e tal. É aquele negócio, cara, se não for inteligência artificial, é simples, você olha lá, você vê que é ele lá, pô. Pelo menos você está vendo o negócio do vídeo. Então, ele supostamente está batendo, está dando uma descabelada ali. Dizem que ele está ali conversando com um menor de idade. Aí eu já não estou tão por dentrex do assunto. E aí eu sempre falo, tem que ver o que é menor de idade. Se for 16 anos, para mim tá, não conta muito. Mas o interessante é você ver o padre naquele momento de êxtase, né? Ele faz aquelas microexpressões muito comuns desse momento. Então tem esse vídeo do padre e curiosamente, deveria ser uma coisa onde está todo mundo do mesmo lado, né? Se realmente for o vídeo de um sacerdote de Deus exercendo uma prática muito comum na igreja durante muitos anos, que é se relacionar sexualmente com menores de idade, seja com contato direto e agora com a internet aí por vídeo, dando aquela descabeladinha, né? Deveria ser zero polêmica, mas curiosamente, pelo fato do padre ser um cara completamente canhota, né, que ser o cara que fica lá, ativista político, fica lá na Cracolândia, por causa disso, cara, os mesmos caras que passaram a vida inteira, que eu saiba, detonando a igreja, cara, os mesmos grupos que a vida inteira, padres pedófilos, eu não tô tirando a razão não, hein? Mas esses mesmos grupos de esquerda que sempre foram críticos à igreja, quando é o padre Júlio Lancelotti, opa, aí tá liberado. Aí tá liberada a punhetinha, entendeu? Por quê? Porque ele ajuda os craqueiros, ele é um cara político e tal. Então esse é o cenário, tá? Eu tô dando meio por cima, eu não tô tão por dentro, o Fábio que tá acompanhando é meu correspondente nesse caso. Mas o que aconteceu é o seguinte, teve uns peritos lá, que, segundo eles, confirmaram que é o Júlio Lancelotti, mas se você quiser ter dúvida, você olha, pega os teus olhos, assiste o vídeo e você vê que é ele, tá? E aí a Globo News foi divulgar essa notícia dos peritos e tal, e ficou a cargo aqui dessa moça Daniela Lima. Já falei dela outras vezes, eu realmente não entendo como ela conseguiu ter esse protagonismo. Eu acho que ela veio da Band, alguma coisa assim, e aí a Globo News contratou e divulgou. Nossa, Daniela Lima, eu acho ela horrorosa, cara. Ela é, é vergonha alheia, né, Ofélia? Estamos no vergonha alheia. Ela é vergonha alheia constante, cara. Ela se comporta, o gestual dela, o jeito que ela fala, parece uma mina de 15 anos, cara. Fica com o celular na mão, fica cheia de gíria lá. Porra, é Globo News, cara, não dá pra ser um negócio assim. Mas enfim, de novo, o mundo é assim, eu preciso aceitar que o mundo é assim. Mas aí vai a Daniela Lima na Globo News comentar sobre o vídeo do padre, escuta aí o que ela falou.
Um laudo pericial sobre um vídeo que se...
Desculpa, vou até dar um pause, depois eu boto do começo de novo. É que vocês não estão vendo a imagem? Quando ela fala um perito, um laudo policial, ela tá fazendo com as mãos umas aspas. Sabe quando faz com os dedos assim? Como se estivesse fazendo aspas. Então você tem uma jornalista dando a notícia do vídeo do padre... E ela tá falando, um perito, né, um laudo policial fazendo aspas com os dedos. Cara, que é isso, cara? Que jornalismo é esse? Ou você dá a notícia e fala, cara, não existe confiança nesse laudo porque esse cara é enviesado, sei lá, mas você não fala a notícia fazendo aspas com os dedos, cara. E o Danilo não fala nada, cara. O Danilo, membro do Petit Comitê, ele conhece tudo lá da Globo News, ele se cala. Ele se furta de falar alguma coisa. Eu vou colocar o vídeo de novo, é só um clipezinho. Vou colocar do começo aqui, ó.
Um laudo pericial sobre um vídeo que circulou nas redes sociais que mostraria o padre Júlio Lancelotti, enfim, né? Tendo ali um momento de intimidade.
Não. Não, peraí, gente. Não, para. Vamos lá, eu vou ter que colocar de novo. Vocês me permitirem, eu vou colocar de novo. É um nível de vergonha alheia, tanto no conteúdo como na forma. É tudo vergonha alheia. Que pena que não dá para ver, porque vocês não têm o verba para fazer com vídeo. E eu acho que seria processado por direitos autorais da Globo News, provavelmente. Mas vou colocar de novo. A gente tem que escutar de novo, porque isso é uma coisa, cara. Ó, vai.
Pericial sobre um vídeo que circulou nas redes sociais que mostraria o padre Júlio Lancelotti, enfim, né, tendo ali um momento de intimidade. É.
Cara, não é um momento de intimidade, meu. O vídeo mostra ele batendo punheta, cacete. É aí, o Daniela Lima, ele está se masturbando no vídeo, beleza? Mas, cara, a dificuldade que os jornalistas, porque eles são todos ativistas e militantes e puxa saco desses caras, porra, a mulher fala, um vídeo, né? Que tem supostamente, né, o padre, bom, enfim, né, que está lá num momento de intimidade. Não, um momento de intimidade é se o cara tá assistindo um filme com a esposa dele. Isso é um momento de intimidade, que ele tá com os filhos, né? Botando o filho dele, a mamãe tá botando o filho para dormir lá no bercinho. Isso é um momento de intimidade. O padre tá batendo punheta no vídeo, filho. É isso que tá aparecendo lá. Não precisa falar com essa grosseria. Eu peço até escusas aí. Não precisa ser tão bom, mas é só falar, cara, num vídeo que mostra ele se masturbando, pô. Não é um momento de intimidade. E se essa perícia for real, é um cara, na outra ponta disso, tá um cara menor de idade. E aí, como é que fica? Eu te falo como é que fica. Não vai pegar nada, meu. É óbvio que não vai pegar nada. Por quê? Porque o padre é da turminha. Ainda que seja padre, ainda que a turminha deteste a igreja, como ele é muito mais militante do que padre, foda-se. Aí ficam desmerecendo, né? Cara, eu entendo todo o lado da militância. Eu entendo o lado do PT, dos caras que estão envolvidos, PSOL, que é tudo envolvido com o cara, beleza. O que é vergonha alheia para mim é um veículo como a Globo News se prestar um papelão desse nessa figura patética da Daniela Lima. É isso que, para mim, é vergonha alheia. Aí vocês me falam, eu sou mais jornalista que ela ou não? Tô falando. Hein? Eu me considero muito mais jornalista que ela, cara. Vai passar essa vergonha aí, vergonha alheia da Daniela Lima, vergonha alheia da Globo News e vergonha alheia do Roberto Marinho, que deixou isso acontecer. Que não deixou as coisas bem amarradas aí. E vergonha alheia pro Danilo também, que se cala numa hora dessa. O que mais que tem de prato quente, Ofelinha? O que nós temos? Ah, então vamos nesse embalo, já tô puto aqui. Pessoas que eu odeio.
Vocês vão encher a minha paciência, mas eu já aqui, né? Eu odeio você, Maria Joaquim.
E esse prato quente aqui do Pessoa que Eu Odeio, essa semana vai em homenagem ao Yuri Fitterman, que tá lá porque o caso se passou em São Luís do Maranhão, e também vai em homenagem ao meu querido amigo Beca, que frequentava com bastante assiduidade a boate Corinto, que ficava ali perto do shopping Ibirapuera aqui em São Paulo. O que aconteceu é o seguinte, cara, a Pessoa que Eu Odeio essa semana é uma travesti que se chama Sofia Guterres. Sofia Guterres, ela fez uma postagem aqui no Twitter. Eu vou ler a postagem dela e depois eu coloco o áudio do ocorrido. Então ela escreveu o seguinte, ó.
Hoje eu passei a situação mais ridícula de toda a minha vida. Eu sofri transfobia na entrada da cidade do carnaval. Ao entrar para ser revistada, as mulheres que trabalham na revista se recusaram a revistar eu e as minhas amigas, insinuando que éramos homens, por ter uma porra de um órgão genital. E um homem ridículo veio pra cima de mim dizer o mesmo, me constrangindo, me oprimindo, falou milhares de coisas transfóbicas, me chamando de homem na frente de todo mundo, e eu não vou aceitar isso. Não vai ficar por isso mesmo.
Então ela fez essa declaração aqui no Twitter. E eu vou colocar o áudio, né? Lamento não ter o vídeo ainda, mas eu vou colocar o áudio para vocês, que eu acho que é importante conferir o ocorrido. Deixa eu pegar, a produção está meio lenta hoje, hein? Produção tá bem lentinha aqui. Eu vou eu mesmo pegar aqui o áudio e colocar para vocês. Eu vou só tentar... Vou colocar o áudio, depois eu descrevo o que eu estou vendo aqui. Ó. Vamos ver aqui. Ó.
Revista porque ela é uma mulher, ela vai revistar que eu sou uma mulher. Você está sendo totalmente desconstruída. Ela pode revistar. Não, eu não vou voltar, eu tenho que pegar uma vez.
Por favor, revista, mas você tem que ficar calma, por favor. Revista com bolsa e a
mão. Pode revistar tudo.
Por favor, você fica calma.
Quem tiver com bolsa e a mão. Nossa, ainda tem isso? Não, é nesse século que a gente vive, ainda tem isso. Nossa, gente.
Quem tiver com bolsa e abrindo logo a bolsa para a revista ser mais rápida.
Bom, teria que ver. Eu vou descrever a situação. Então é o seguinte, essa travesti aqui, chamada Sofis, né? Sofis Gutierrez, ela vai entrar na área do carnaval lá de São Luís, e aí tem duas filas. Tem uma fila dos homens e uma fila das mulheres. Né? Isso ocorre em estádio de futebol, qualquer grande evento tem isso. E aí essa cidadã, ela vai, por ela ser uma mulher, vocês bolaram que é uma mulher, né? Então ela vai na fila das mulheres. E aí tá a mina, que é segurança, não sei se é policial, mas é pelo menos segurança, e a mulher não quer revistar essa travesti. E eu vou descrever. Pensa, eu tô te falando, não é o estilo Roberta Close, hein? Eu tô falando de travesti, mas aquela bem fuleira. Vamos falar a realidade aqui. É um estilo fuleiro de ser, com todo o respeito às mulheres. Mas não tem nem peito, não tem nem peito. É uma camiseta regata, um shorts. E ela já vai ali, ah, eu sou mulher, E a segurança, que aliás tem, cara, tem uns 30 centímetros a menos, ela bate no meio do peito da travesti, ela não quer fazer a segurança por um simples motivo, ela não quer pegar na benga do travesti, cacete. É simplesmente isso. As mulheres que fazem a segurança do evento não são obrigadas a pegar no pau do cara, pô. É um negócio meio óbvio isso. Nós estamos vivendo um momento meio maluco, cara. Eu fico imaginando daqui uns anos, quando as pessoas olharem para trás e falarem, cara, essa galera dos anos 2020 completamente lelé. Porque é um negócio evidente, cara. Agora, assim, zoeiras à parte, eu acho muito interessante a visão que tem a galera trans e os apoiadores, militantes e tal, que é a seguinte: eu decidi que eu sou mulher, eu me sinto mulher, eu sou uma mulher, e vocês todos têm que participar dessa coisa que eu bolei. Então, para mim, passar na fila dos homens é um negócio que vai me deixar desconfortável. Então, a alegação da travesti é que ela é mulher, então para ela é um desconforto passar entre os homens. Agora, e o desconforto da mina que é segurança? Essa é a pergunta que eu faço. E o desconforto dos outros? Ou no caso das outras, não conta? Porque do jeito que tá as coisas, parece que não conta. Então, para preservar a travesti, que se dane as mulheres, é isso? Só para entender, porque é a mesma coisa no banheiro. Ah, eu me sinto desconfortável de no outro. Ah, legal. Então, o teu desconforto é muito mais importante do que de dezenas de mulheres que usam esse banheiro e que se sentiriam super desconfortáveis de estar no banheiro com um cara de 2 metros de altura lá, meu. Então, é um negócio, cara, que é de maluco. É uma conversa de maluco. Então, o curioso é que a postura belicista é justamente da travesti. Por quê? E aí eu vou puxar o assunto que eu falo em todos os bifes, cara. A hora que você dá superpoderes para determinados grupos, seja pela razão que for, esses superpoderes serão usados. Mas você pode ter certeza. Então, o legislador decidiu de dar um superpoder para essa travesti, ou para as mulheres trans, pessoas trans, esse poder, esse superpoder, será usado. Então, já vem arregaçando a mina segurança na postagem, ameaçando o prefeito, sei lá o que for, indignada. E eu não, eu tô ao contrário, eu fico indignado da pessoa não ter a noção de que a mina, que é segurança, que é uma mulher, ela não é obrigada a pegar no pau dele, pô. Para mim é um negócio meio óbvio, né? Vou ter que falar o óbvio. Você, o Sofis Gutierrez, cara, minha filha, viva como você quiser, cara. Se você quiser ser trans, se você quiser ser mulher, se você quiser voltar a ser homem, se você quiser ser não binário, cara, eu não tô nem aí, cara. Para mim é live and let live, cara. Cada um vive como quiser. Agora, ninguém é obrigado a entrar na tua mesma piração, cara. Ninguém é obrigado, você não pode impor aos outros um bagulho que você bolou, cara. Ainda mais numa mina, meu. Você não pode obrigar ela a pegar no teu pau. É um negócio que cada um vive como quiser, desde que não enche o saco dos outros. Então o pessoal esqueceu a segunda parte da frase. Viva como você quiser, mas não me enche o saco. E é justamente essa segunda parte do não me enche o saco que a galera não está entendendo. Porque eles têm superpoderes. Porque o legislador e o STF resolveram dar esses superpoderes que sempre serão usados. Basicamente é o seguinte, lembra que tinha... Vocês me permitem me estender um pouco mais sobre isso? Vocês lembram que tinha no Gugu, no Domingo Legal, de vez em quando, ou no Viva a Noite e tal, de vez em quando aparecia um cara que ele falava que ele era um lagarto. Vocês lembram desse cara? Ou como diz o rádio, um largato, né? Então o cara ia lá no Domingo Legal e ele tatuou o corpo inteiro. Lembra desse cara? Tatuou de verde, umas escamas no corpo inteiro. Aí ele botou, era um demônio, não sei se era um largato, um demônio, alguma coisa assim. Ele tatuou o olho, cara. O branco do olho tatuou de preto. Aí cortou a língua no meio. Ficava uma língua meio de cobra. Os dentes, tudo afiado, assim. Tipo, os dentes tudo pontudo, uns chifres. Vocês lembram desse cara? Vai, todo mundo já viu esse cara lá. Era tipo o homem-demônio, né? O homem-lagarto, homem-demônio com uns chifres e tal. É a mesma coisa. Cara, ele tem todo o direito de viver como largato, se ele quiser. Ele tem todo o direito de viver como demônio, o que ele quiser. Agora, ele não pode impor que eu tenha que chamar ele de demônio. Ele não pode impor ao resto da sociedade que a sociedade é obrigada a entrar na piração dele, meu. Aí já saiu do liberalismo. Aí vira uma coisa impositiva. Viva como largato, se quiser. Viva, tem a galera que gosta de viver como cachorrinho. Tem os caras que vivem cachorrinho, tem um monte de coisa, cara. Cada um vive como quiser. Mas não vem me encher o saco. Você não pode impor a todo mundo ter que entrar na tua onda, cara. E é isso que... Aqui é só mais um exemplo. Tem vários. Lembra aquele barbudo que quase desceu a mão na cara de uma mina na universidade? Acho que é na Universidade de Brasília. O barbudo botou um vestido, foi lá no banheiro das minas, e aí a mina veio reclamar, o cara ameaçando de dar porrada na mina. E quem foi punida pela universidade foi a mina. O barbudo ficou tranquilo. Então isso voltará a acontecer, por quê? Porque deram superpoderes, quando na realidade tinha que falar, meu filho, você faz o que você quiser, se veste de mulher, faz o que você quiser, mas você não pode obrigar uma mina a pegar no teu pau porque você bolou que você é mulher. Enfim, vamos balancear isso aqui, ô Felinha, vamos pro Pessoas Que Eu Adoro. E a pessoa que eu adoro essa semana, ainda dentro dessa temática carnavalesca, não é bem uma pessoa, é uma pessoa jurídica, que é o jornal Razão, que eu desconheci até esse momento, mas é um jornal de Santa Catarina, de Tijucas, que é também uma cidade que eu desconhecia, mas eu gostei muito porque esse jornal estava repercutindo uma filmagem que rolou no metrô aqui de São Paulo, que algumas garotas do OnlyFans, né, umas garotas são conhecidas do OnlyFans, com outras travestis que dá para ver ali claramente, né? Se for mina, lamento muito, porque você dá uma olhada ali, eu acho que eram travestis e umas garotas com roupas, com trajes mínimos ali no metrô. Estavam lá, bunda para fora, aquele esqueminha tal, tranquilo, até porque elas trabalham com isso, né? São lá do OnlyFans e tal. Elas estão lá no metrô e elas acusaram um véio de ter tirado uma foto de uma delas ou ter filmado. E aí tá o véio lá, meu. O véio, eu não sei se ele tirou a foto ou não, e para mim é irrelevante. Minha filha, se você tá em ambiente público, todo mundo pode tirar foto, hein? Só para você saber. É, também é outra coisa que bolaram. Ah, você tá tirando uma foto sem autorização. E quem disse que se você tá na rua, eu preciso de autorização para te tirar foto, cara? Eu vou tirar foto, dane-se, meu. E foram encher o saco do véio. Quem quiser pode ir lá ver. Expulsaram o véio do trem, fizeram um motim no trem, dando chiliques e tal. E aí o jornal Razão, ele fez uma reportagem usando essa... Como que é o jornalismo hoje em dia, né? Eles pegam coisa da internet e põem como reportagem. E aí esse jornal Razão colocou o seguinte, atriz pornô faz barraco, alguma coisa assim, eu não lembro da manchete, tá? Mas falava atriz pornô em meio à confusão no metrô de São Paulo. Uma das envolvidas, que se chama Pietra Ardivino, não conheço, ela mandou no Twitter: atriz pornô? Vocês estão loucos? Segura o processo agora, bebê! Então ela ameaçou o jornal Razão de processar porque chamou ela de atriz pornô. Aí vem o cara do jornal Razão, responde ela, fala o seguinte: não sabíamos que ofenderia, até porque não foi utilizado de forma pejorativa, é apenas a profissão da moça. Nenhum juízo de valor foi feito. Se há uma descrição melhor para a profissão, por gentileza nos informe. Não, eu entendo. Como é que você descreve? Aí ela veio o seguinte, aí a Pietra responde: não foi utilizado de forma pejorativa? Eu também vendo conteúdo adulto, tá? E, inclusive, esse episódio do vídeo foi comigo. Eu sou a de rosa. E vender conteúdo adulto é muito diferente de atriz pornô. Informação falsa é crime. Então ela já veio de novo. Superpoderes, negócio de informação falsa, não sei o que lá. Então ela está dizendo que foi pejorativo. Eu não achei. Você simplesmente descreveu como atriz pornô. E ela, aí ela já aproveita para dar uma renda ao bloco, né? Daí ela fala: não, inclusive eu tô nesse vídeo aí do metrô, foi comigo, eu sou a mina de rosa, deixa bem específico. E aí ela afirma: e vender conteúdo adulto é muito diferente de atriz pornô. A informação falsa é que... é muito diferente? Vou perguntar para vocês. É muito diferente? Você tá... depende do conteúdo adulto. Você tá transando. Se você está transando no OnlyFans, Privacy, em algum desses aí, qual é a diferença disso para a atriz pornô? Eu não vejo. Aí o jornal Razão, depois dela dizer isso, o jornal Razão simplesmente responde para ela: ok, qual é a sua profissão? Interrogação. Eu não sei se continua a conversa, mas parabéns. Parabéns ao jornal Razão, porque é verdade, minha filha. Se você não é atriz pornô, o que, que é? Do que eu quero chamar? Aliás, eu vou, inclusive, dar uma dica para o jornal Razão. Por que, que ela se ofendeu tanto de ser chamada de atriz pornô? Por quê? Então, quem está sendo pejorativo é ela para com as atrizes pornôs. Porque se ela não é atriz pornô, o fato dela ficar tão indignada assim de ser chamada de atriz pornô, ela está depreciando, denegrindo as atrizes pornô. Não é tão ofensivo assim, gente? Se eu estou na rua e um cara me chama de taxista, eu não vou ficar indignado assim? Eu falo: não, puta, não sou taxista, cara, eu sou um vendedor. Ah, beleza. Ela, por ela, fica, concorda ou não? Vocês concordam? Se eu concordo, filha? Claro que você concorda. Vocês concordam? O fato dela ficar super ofendida de ser atriz pornô é ela que tem o preconceito na cabeça dela, então? E fora que, para mim, se você está transando na frente da câmera, seja uma câmera profissional do Bubu, que ele já... pouca gente sabe disso, mas o Bubu, anos atrás, trabalhava com a Brasileirinhas e tal, mas não vem ao caso. Com câmeras profissionais ou com o seu celular, eu, para mim, acho que é atriz pornô, ué. Não é? Tá lá fazendo de filme pornô, ou fica aqui a resposta do jornal Razão, que é: ok, então, minha filha, mas qual é a tua profissão, hein, linda? Então, adorei. Parabéns ao jornal Razão, que eu não conhecia. Não vou seguir o jornal Razão, foi só esse episódio. Tem mais algum prato quente, Ofélia? Tem mais alguma coisinha? Uma última coisinha? Vamos otimista? Não temos mais problemas. É sempre bom, né? É sempre bom terminar com esse tom, essa felicidade, esse otimismo. E vem aqui a reportagem do Terra, que diz o seguinte: governo Lula aprova a lei que criminaliza bullying em jogos online. Então, na última segunda-feira, no dia 15 de janeiro, o presidente Painho sancionou uma nova lei que enquadra bullying e cyberbullying como crimes dentro do Código Penal brasileiro. De acordo com a publicação do Diário Oficial, agora é prevista multa para quem cometer cyberbullying e pena de prisão, que varia de 2 a 4 anos. Para o bullying, a penalidade será multa, a menos que a conduta constitua crimes mais graves. Então, peraí. Então, o bullying, ele é só multa. O cyberbullying é multa e prisão? Está pior o cyberbullying, porra. Segundo o texto do Jornal do Diário Oficial, o crime de cyberbullying consta quando a conduta do bullying é realizada por meio de rede de computadores, rede social, de aplicativos, jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital ou transmitido em tempo real. O Código Penal também prevê agravantes se o bullying for cometido em grupo, mais de 3 autores, se houver uso de armas, porra, ou se envolver outros crimes violentos. Não, mas já tem os outros crimes, pô. Aí o cara vai com uma arma, não precisa de crime de bullying. E aí, enfim, o texto também afirma que induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação realizados por meio de rede de computadores, rede social ou transmitidos em tempo real, agora é crime previsto dentro da Lei de Crimes Hediondos. Caraca! Sem possibilidade de fiança e ou liberdade provisória. Ou seja, eu adoro o Brasil, né, cara? Grande Brasil varonil, ausência total de problemas, né? Realmente, se isso é um problema, não temos mais problemas. E eu lembrei agora, inclusive, eu não sei se foi o Gordo que virou ministro do STF ou se foi o Lewandowski, que o próprio Painho já falou isso alguma vez, acho engraçado, né? Roubo de celular, eles acham de boa, né? Foi algum deles, falou, não precisa prender, é crimes leves, né? Como se roubar o celular de alguém lá no Capão Redondo é leve, cara. É a desconexão total dessa, como diz o Milei, da casta política do povo, cara. O cara rouba o celular, é um puta de um sufoco para comprar outro celular, eles acham que é crime leve. Foda-se, não precisa prender. O cyberbullying, nossa, crime hediondo. Tem que ser punido severamente. É completamente errado, né, cara? E os crimes graves têm que ser reeducados. Aí tem que reeducar. O cara estupra uma mina, ele vai ser reeducado. Igual o Guilherme de Pádua, assassinou a mina tesourada. Ele, em alguns anos, meu, não deu nem 10 anos, já estava solto, reeducado para a sociedade. Agora, o cara que fizer o cyberbullying, ou segundo eles, estimular ou incentivar o suicídio, isso é um crime hediondo, sem possibilidade de fiança ou liberdade provisória. Então, o assassino, ele pode sair em liberdade provisória, né? Pode ter alguma coisa. Agora, o cara que fizer cyberbullying, não pode. Cara, tudo errado, né, cara? O que me conforta é que ninguém vai ser punido com essa lei. Né? A gente já sabe como é que é isso, ninguém vai ser punido. Porque se fosse entrar, o que quer dizer isso, cara? Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio. O que é induzimento a suicídio? Cara, é muito abrangente isso, cara. É um negócio extremamente abrangente. O que é induzir? Se eu tô do lado, na orelha do cara, falando, vai, se mata, beleza. Mas e outras coisas? E notícias ruins? E se um cara dá uma notícia ruim no Jornal Nacional, o cara fica triste e dá um tiro na cabeça? Isso é induzimento? Cara, pô, é Brasil, mas a mensagem final é essa. Se o cyberbullying e o induzimento a suicídio, que, nossa, deve ter milhões de casos no Brasil, para ser crime hediondo, se isso é um problema, é um sinal que não temos mais problemas e chega de pratos quentes. Não, chega, Ofélia, obrigado. Chega de pratos quentes, vamos para sobremesas. Antes, aquele grande abraço. Tony, obrigado pela tua companhia mais essa semana. E também mandar abraços e beijos aos membros, membras e membres não binárias do nosso Petit Comitê, que são os apoiadores, são os que propiciam a verba para sustentar mais de 40 colaboradores nas organizações Dono da Verdade. Então, muito obrigado a vocês pelo apoio, e vamos agora sim, né? Vamos chamar a Ruth Lemos e vamos para as dicas culturais.
Nós vamos dar dicas.
E essa semana eu vou dar de dica aqui uma minissérie que eu vi completamente por acaso, eu estava fuçando ali no Star Plus e me deparei com isso, que é uma minissérie do Balenciaga. Daquela marca de roupa Balenciaga, que eu confesso a vocês, a minha total ignorância, eu fui descobrir que existia essa marca uns 3, 4 anos atrás, quando ela lançou tipo um tênis tudo estrupiado. Vocês lembram disso? Um tênis todo arrebentado lá, $10 mil o tênis, um tênis arrebentado. Aí tinha uma sacolinha, era uma bolsa que parecia uma sacola de lixo, ou uma, também $10 mil. Também os trouxa compram, né? Os trouxa compram. E na época eu falei, porra, nunca ouvi falar. E falaram, nossa, meu, como você não conhece? Balenciaga é mó top, meu, é mó top e tal. Eu confesso que eu não conhecia. Então, quando eu vi o Balenciaga, eu vi na sinopse, falei, pô, é a história do estilista Cristóbal Balenciaga e a marca. Falei, pô, eu adoro, cara. Eu, pô, já falei de dicas aqui várias vezes. Aquela minissérie do Spotify, a minissérie do WeWork, a minissérie do Uber. Eu adoro minisséries de empresa, porque tem o lado humano e tem o lado da empresa, e eu me interesso. E essa minissérie do Balenciaga, já adianto que eu gostei bastante, porque ela mostra a história do cara, do estilista, do momento histórico que está acontecendo ali e também da empresa. Então, basicamente, O Balenciaga, ele é um espanhol, ele é um cara ali do País Basco. Ele se muda para Paris por conta da Guerra Civil Espanhola, que está acontecendo, e ele é republicano, ele o Franco está ganhando a guerra, tal, ele foge lá para Paris, e ao chegar em Paris, ele monta uma maison, ele monta a Maison Balenciaga, que é um lugar onde existe a alta costura, né? Aquelas coisas sob encomenda. Não é loja de roupa, é uma coisa sob encomenda. E aí mostra o começo da empresa, o cara fazendo, os modelos e tal. Ele tem um relacionamento que fica muito, muito presente ali com a Coco Chanel, né? Ele é contemporâneo ali da Coco Chanel. Ele antecede, inclusive, o Christian Dior, hein? Esse cara antecede o Christian Dior. Tem uma hora que ele tem um amor platônico com o Givenchy. Então tem todo esse mundo aí. Vocês que curtem esse negócio da alta costura, tem todo esse universo. E mostrando também os momentos históricos. Então tem quando os nazistas invadem Paris. Como é que funcionou a empresa nessa época, né? Onde é que consegue os tecidos? Como é que você opera? Você para de vender? Você vende roupa para os nazistas e mantém tua empresa de pé? Ou você boicota? Então tem um monte de outros elementos que deixam essa minissérie super saborosa, como diria o Cláudio, né? É uma série saborosa. E tem uns negócios legais que, pelo que eu entendi ali, me parece que o Balenciaga foi... Fora assim, fora a qualidade, todo mundo paga pau pro cara, tá? Eu realmente não tinha noção do tamanho que teve essa marca e esse cara ali. Todos pagam pau para ele, ele é dos tops lá de Paris. E ele bola algumas coisas, ou parece que ele bolou, então... Mostra um momento em que ele manda as modelos não sorrirem, ficarem com cara de cu e não olharem para as clientes, que é o padrão que existe até hoje, né, cara? Então me parece que ele que bolou isso. É a modelo ficar com cara de cu para dar todo um ar e tal. Um outro negócio legal que mostra ele é quando ele resolve ir na fonte e, junto com a tecelagem, desenvolver tecidos exclusivos para ele. Não era muito comum aquilo naquela época, então tem várias coisinhas legais. E uma coisa que eu gostei bastante, mais para o final, é o conflito mercadológico ou de posicionamento de marca que ele tem de entrar ou não no prêt-à-porter. Ou seja, vamos continuar só com roupa à medida de alta costura ou vamos fazer peças prontas para vender em lojas? Então, assim, vale a pena. O cara é um personagem bastante conflituoso, assim. É um cara esquisito, bicho. É tipo artista. E esses caras que realmente são muito acima da média sempre são meio esquisitos, né? Eu achei legal porque ela é em espanhol e em francês. Não é aquelas coisas que faz tudo em inglês, né, cara? Então eu acho que fica mais genuíno. Eu achei o ator bom, cara. Porque o ator, cara, ele tem que fazer um cara que é gay, mas não pode ser muito escandaloso. Eu achei que o cara fez muito bem, cara. Algumas pequenas expressões que mostram que o cara dá uma escorregada no quiabo. Mas naquela época nem podia, né, cara? Então, ó, eu achei que vale a pena. Vou passar o serviço aqui. A série chama Cristóbal Balenciaga, tá no Star Plus. No Rotten Tomatoes, críticos 86%, público nada. Não tem nem... acho que só eu vi. Não tem nota do público, eu dou nota 90, cara. Eu acho que é um 90 sólido. Então, dito isso, dica dada, chama a criançada, aumenta o volume, vamos para o Que Porra É Essa?
Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
Pois na semana passada eu coloquei um áudio intrigante e irei repeti-lo agora. Escuta aí. Pois é, e recebemos algumas cartas com respostas. A primeira delas veio diretamente do Japão. Paulo Kanashiro diz o seguinte: isso aí é aquele bar tradicional, com aquela cerveja trincando de gelada, a galera no fundo batendo papo e o som nada mais nada menos é do que o Alesão retirando a cerveja do balde de gelo. Beleza, será? O Gui Queiroz mandou o seguinte: isso aí é um balde de gelo e a cerveja sendo colocada no balde. Para ser mais preciso, gravado no último happy hour. Pode ser. E aí eu tenho aqui a resposta do Igor Girardi, que diz o seguinte, ó: o que porra é essa dessa semana é o barulho do gelo em uma caixa térmica Já com um pouco de gelo derretido, me parece que é alguém colocando umas cervejas para gelar. Igor, eu vou falar, lamento. Paulo Canachiro, obrigado pela tua participação. Gui Queiroz, obrigado. Mas Igor Girardi é o grande vencedor do Que Porra É Essa dessa semana. Parabéns, é exatamente isso. É um balde de gelo, com gelo já meio derretido, colocando umas brejas. Aliás, quem me mandou esse áudio foi o Cláudio. O Cláudio que me mandou esse áudio. Eu só não avisei vocês que era um desafio do Cláudio, porque eu achei que já ia se servir muito de dica, entendeu? Vindo do Cláudio, você já imagina que pode ser uma cerveja, então por isso que eu omiti essa informação, mas obrigado ao Cláudio por mandar esse áudio. E Igor, parabéns, você é o grande vencedor. Você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. Você já sabe, mandar um áudio falando o que você quiser que a gente coloca aqui na semana que vem. É bem isso, cara. Que delícia esse barulho, né, cara? Puta, é muito bom. Na semana passada não houve vencedor do Que Porra É Essa, então vamos partir para o som dessa semana, certo? Então vamos lá, regras básicas. Tira o acelerador, coloca na velocidade 1, aumenta um pouquinho o volume, presta atenção e depois me fala que porra é essa. E aí, hein? E aí, ó, eu já aviso que será exigida precisão máxima, hein? Precisão milimétrica na resposta. Então, se você sabe que porra é essa, manda pra cá a tua resposta. Se você não sabe, manda aquele chute gostoso. Se você quiser comentar e ficar no vácuo, se quiser convidar pessoas legais para o nosso ecossistema, fica à vontade. Se quiser negativar o nó, botar o joinha para baixo, aquela coisa toda. As filiais estão na descrição, mas vou repeti-las. youtube.com/odonodaverdade, no Twitter, _odonodaverdade, no Instagram. No Instagram não tem mais. Então já vou avisando você. O Instagram foi eliminado do ecossistema O Dono da Verdade. Não existe mais a conta do Instagram, porque eu sou desses. Eu simplesmente decidi que não haverá mais um Instagram, porque eu não uso, eu não gosto de entrar no Instagram. Eu fico chateado que as pessoas mandam mensagens no Instagram e ficam lá no vácuo, então não quero passar mais por esse papelão. Então foi decidida pelo board da empresa que não haverá mais o perfil Dono da Verdade no Instagram. Então hoje em dia é youtube.com/dono da verdade, é Twitter, né? Twitter, tamo lá, _dono da verdade, e também nos melhores streamings do ramo. Nos ruins a gente não tá, e no Instagram não estaremos mais, certo? E para fechar o nosso número musical dessa semana, por alguma razão, que eu não sei porquê, me deu muita vontade essa semana de escutar um disco que fez muito parte da minha vida, da minha infância, que não é disco infantil não, tá? Mas fez parte da minha infância porque eu tinha 11 anos de idade e eu lembro de ir na loja, ali na Milson, que ficava na rua Padre Antônio José dos Santos, na Avenida Padre Antônio José dos Santos, ali no Brooklyn. Eu fui na Milson, eu e o Daniel compramos um disco do Camisa de Vênus ao vivo. Quem é da minha geração sabe, esse disco faz parte da biblioteca básica de LPs que um deve ter. E ele tinha, além de ser um rock and roll, cara, eu tava escutando ele de novo, cara, é um rock bem pauleira, né, cara? Ele puxa, às vezes, quase com um punk rock em algumas músicas ali. E ele tinha toda uma mística, porque tinha um lance da censura. Era 86, né, cara? Ano de 86. Mas rolava um lance de censura, tinha um adesivo na capa. Eu adorava esse disco, fazia muito tempo que eu não escutava e eu botei pra ouvir outro dia. E vou botar uma, tem várias músicas que eu gosto ali, mas eu vou encerrar esse buffet com uma das, acho que é a última do disco, inclusive. Então é isso, um beijo pra todo mundo, a gente se encontra aqui na semana que vem e vou deixar vocês com Camisa de Vênus ao vivo, O Adventista.
Eu acredito na manutenção da ordem pública, eu acredito Nova República, eu acredito. Eu acredito.
Não nos deixeis cair em tentação.